DW Noticiário.
Domingo 9 de março de 2014, bem-vindos à emissão da noite. Saúda-vos António Gascais, as notícias. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel, durante uma conversa telefónica, disse ao presidente russo Vladimir Putin que o referendo convocado pela Cimeira para 16 de março é ilegal. A chanceler lamentou a ausência de progressos na criação de um grupo de contacto internacional capaz de encontrar uma solução política para o conflito na Ucrânia. Num comunicado relativo à conversa telefónica com Angela Merkel, assim como à conversa ocorrida com o primeiro-ministro britânico David Cameron, o Kremlin afirmou que Putin considera legítimas as autoridades pró-russas na Crimeia. Putin sublinhou, em particular, que as medidas tomadas pelas autoridades legítimas da Crimeia basearam-se nas normas do direito internacional. Em Washington, a Casa Branca confirmou hoje a deslocação, na quarta-feira, aos Estados Unidos, do primeiro-ministro interino ucraniano Arseniy Yatsenyuk, convite do presidente norte-americano, que pretende assim mostrar o seu apoio ao novo governo de Kiev. No mar do largo do Vietnã, possíveis destroços do avião da Malaysian Airlines, que desapareceu no sábado, foram hoje descobertos. Ainda no sábado, tinham sido avistadas duas manchas que se assemelhavam ao rastro de combustível que terá sido largado pelo avião desaparecido. O voo, que transportava 227 pessoas de 14 nacionalidades e 12 membros de tripulação, perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo entre a zona leste da Malásia e o sul do Vietnã. Já hoje de manhã, a Organização Internacional da Polícia Criminal, Interpol, confirmou que pelo menos dois passaportes utilizados no voo figuram na lista internacional de documentos roubados e desaparecidos. Em Moçambique, registram-se chuvas fortes e há um alerta para inundações no sul do país. O caudal na bacia de Maputo vai aumentar até segunda-feira, podendo atingir o nível de alerta, anunciou hoje a Direção Nacional de Águas. A bacia do Incomati, no sul do país, em Ressano Garcia e Magude, poderá manter-se em alerta com tendência a baixar. Em Angola, em 2013, o crédito mal parado aumentou 50,7%. Os 217 mil milhões de kwanzas registados no final de 2012 passaram um ano depois para 327 mil milhões. O atraso na satisfação dos compromissos assumidos com a banca deve-se à falta de pagamento por parte do Estado a fornecedores. Todavia, os lucros dos 23 bancos em efetiva atividade cresceram 4,4% em 2013. Cabo Verde recebeu hoje em visita oficial o ministro dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim, Charles Kofidi Bi, permanecerá na Ilha de Santiago durante 3 dias. Amanhã, segunda-feira, avista-se com o primeiro-ministro José Maria Neves, com quem debaterá questões bilaterais, assim como os atuais focos de crise no continente africano. Também Assunção Cristas, ministra portuguesa da Agricultura e do Mar, visita oficialmente Cabo Verde, segunda e terça-feira, constando do programa Análise dos Projetos Agrícolas em curso e a inauguração do ampliado porto da cidade da Praia. Assunção Cristas deverá encontrar-se com o ministro das Relações Exteriores cabo-verdiano Jorge Borges. Após a reunião, as delegações portuguesa e cabo-verdiana reúnem-se numa sessão de trabalho no âmbito do processo da extensão da plataforma continental das 200 para as 350 milhas náuticas, apresentado pelo arquipélago nas Nações Unidas e que conta com o apoio técnico de Portugal. Uma notícia cultural: na cidade da Praia, a cantora Celina Pereira viu na madrugada de hoje consagrada uma carreira de mais de 40 anos de canções ao receber o principal prémio da 4ª edição dos Cabo Verde Music Awards. E no desporto, destaque para os jogos de domingo da Bundesliga: Freiburg 0, Borussia Dortmund 1, Mainz 1, Berlim 1. O Dortmund está agora no segundo lugar da tabela com 48 pontos, 20 pontos menos que o líder incontestável Bayern de Munique. Chicotada psicológica no Stuttgart, Thomas Schneider já não é treinador, será substituído a partir do treino da manhã pelo holandês Huub Stevens. Em Angola, três equipas angolanas estavam em prova, aliás, quatro nas competições africanas, mas apenas uma continua em prova. Na Liga dos Campeões Africanos, o Cabos Corp foi eliminado pelo Zamalek do Egito. O 1 de agosto foi eliminado pelos Leopards do Congo Brazzaville. Na Taça CAF, o Desportivo da Huila foi eliminado pelo Bizertam da Tunísia. Apenas o Petro de Luanda segue em frente depois de ter eliminado o Ebuzua do Ghana. Foi o noticiário. Amigos ouvintes, se quiserem comentar algum tema, enviem-nos mensagens para o telemóvel da nossa redação 0049-174-819-8273. E agora fiquem com o Magazine Jovem.
DW Juventude em Foco.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Ouvimos agora a música O Caderno, do compositor brasileiro Tuquinho.
Você ainda tem seu velho e bom caderno de escola, Sofia? É que depois do carnaval, nós voltamos com um programa sobre os caminhos até a escola.
Tenho sim, Regina. Foi assim que eu aprendi a escrever. Em cartaz na Alemanha está o filme do diretor francês Pascal Plisson, Auf dem Weg zur Schule, ou em português, A Caminho da Escola. Conta a história de quatro crianças cujo caminho para a escola é uma grande jornada.
Quatro crianças de 11 a 13 anos, no Quênia, Marrocos, Índia e Argentina, enfrentam longos quilômetros até as salas de aula, a pé, de cavalo ou até mesmo em cadeiras de rodas. O diretor da película relata aqui pra gente seu contato com estes garotos.
Muitas das crianças são independentes, elas arriscam as suas vidas, andam distâncias longas às vezes para ir à escola, trabalham em casa e tudo. Talvez as crianças da nossa sociedade sejam muito protegidas. Os pais dessas crianças nunca foram à escola. Esta é a primeira geração a frequentar as salas de aula e essas crianças têm consciência de que a escola lhes dará um futuro e uma vida melhor. Esta talvez seja a principal mensagem do filme. A geração vai ser consciente que a escola pode
dar-lhes a better life. I think that's the message of the movie. Mas nós vamos parar de contar o filme para não deixar de ter piada. O que vamos mostrar hoje no programa são as dificuldades que as crianças do mundo lusófono enfrentam até chegarem à escola. Longas caminhadas, dependência de boleias, transportes escolares sem segurança, carros de bois, barcos e tudo o que for preciso para continuar com os estudos.
Ouvimos a música Infância, Os Descalços, do compositor Espacio Cuxango. E acompanhados por esta trilha sonora, vamos até Lubango, capital da província de Huila, na zona de Mapunda, em Angola, onde se encontra a escola Hermann Gemeina SOS, da organização SOS Kinderdorf.
Algumas crianças não podem prosseguir os estudos nas suas aldeias para além do sexto ano e, por isso, procuram a escola Hergenmeier SOS. A instituição tem aulas do sexto ano e é aberta a toda a comunidade. O que não significa que a distância entre as aldeias das crianças e esta escola seja um caminho curto.
O diretor nacional da organização Kinderdorf em Angola e antigo diretor da escola, Afonso Castro, relata o problema.
Testemunhamos as crianças da comunidade circunvizinha que têm que caminhar cerca de 17 quilômetros para chegar à nossa escola.
O atual diretor da escola, Hermann Gemeiner, Graciano Jamba, fala do problema.
Para chegarem lá até à escola, vão por meios próprios. Os seus encarregados transportam as crianças com as suas viaturas. Mas há aquelas que não têm. Então essas ficam à beira da estrada e apanham carona ou boleia de quem vai para lá. Quando não conseguem isso a tempo, e principalmente se elas não se preparam cedo, elas chegam com um certo atraso na escola. Isso prejudica o seu rendimento, o seu desempenho acadêmico. É, para a escola também é constrangedora, porque elas justificam que atrasaram-se porque não tiveram transporte a tempo.
Uma estudante de 14 anos, na nona série, costuma caminhar ou ir de boleia com as suas duas irmãs mais novas, uma de 6 e outra de 8 anos.
É, ir a pé para a escola até que não é ruim, mas só que por vezes, por causa de ir a pé, ou às vezes esperar a boleia, eu sei que tenho tendência de chegar atrasada à escola e muitas das vezes fico sem assistir o primeiro tempo de aula porque as pessoas já não me deixam entrar na sala.
Os alunos da comunidade de Tchonguelo também enfrentam dificuldades para chegar à escola Hermann Gmeiner. O diretor da organização, Afonso Castro, explica o problema do transporte neste caso específico.
Mas a condição de transporte era muito delicada, porque nós, como é uma zona montanhosa, não tem uma estrada em condições. As crianças tinham que caminhar através de picada, vindo da montanha, para a nossa escola. E, claro, os pais é que tinham que ser responsáveis por assegurar que as crianças viessem.
Quanto tempo é preciso para as crianças chegarem à escola depende da trilha a ser seguida.
Isto depende muito da rota que eles levam. Eu recentemente apercebi-me, quando um grupo de professores foi para lá, de que existe aquilo que eles chamam corta-mato, mesmo pela montanha, mas não dando volta à montanha, cortando acima dela, a partir de um outro caminho que abriram ali. Aí, nessas circunstâncias, o que eles disseram é que elas podiam demorar mais ou menos uma hora e meia.
O mesmo problema da distância até às escolas é também uma realidade em Moçambique, como diz o especialista de educação da Unicef no país, Carlos dos Santos.
Moçambique é um país agrícola, é um país rural e, portanto, pela natureza desta atividade produtiva, as populações são manifestamente dispersas pelo território, o que torna mais difícil fazer chegar a escola perto de todas as crianças, porque ao abrir uma escola é preciso também ter agregado nessa escola o conjunto de crianças que justifique e rentabilize a presença do professor.
Você não gostava de mim.
Após ouvir a música Fuguei na Escola, de Lando Teca, entramos agora na realidade brasileira. No país, segundo a coordenadora da Unicef Brasil, Maria de Salete, uma política de nucleação de escolas tem afetado diversas crianças, principalmente as pequenas.
Nesse movimento já foram fechadas mais de 20 mil escolas no campo no Brasil. E isso prejudica muito, especialmente as crianças pequenas. O que que acontece? A qualidade do transporte que é oferecido, ela muitas vezes é inseguro, a criança vai em carroceria de caminhão, como se chama aqui no Brasil, pau de arara, que você vai com segurança zero para a criança, que tem que subir em cima da carroceria, viajar, descer lá na escola. Ou então as estradas são tão ruins que nem todo veículo, mesmo que a prefeitura resolvesse investir no veículo, ela não passa.
Enquanto em Angola e Moçambique as crianças fazem longas caminhadas a pé ou dependem de boleias para chegarem à escola, no Brasil a discussão aponta para a segurança dos transportes, como relata a promotora de justiça do Estado de Paraíba, Fabiana Lobo.
Nós constatamos que crianças e adolescentes são transportados diariamente do caminho da casa para a escola em transportes que colocam verdadeiramente em risco as suas vidas.
A situação no estado da Amazônia também é bastante crítica. Segundo Maria de Salete, barcos específicos para a região, que funcionam como transporte escolar, foram desenvolvidos em uma parceria entre a Marinha e o Ministério da Educação. Mas, ainda assim, o trajeto é alterado pela época das secas.
Às vezes, o rio, principalmente por causa da variação de cheia e seca dos rios, o barco não fica adequado. Então, esse elemento, toda vez que a gente faz reunião com o pessoal da Amazônia, aparece. Por quê? Porque a criança sai de casa, ela anda até, o rio geralmente é perto, aí ela pega o barco. Na época da cheia, ela faz um trajeto de barco, ela está na escola. Na época da seca, ela tem de andar até onde está a água, pegar o barco e andar de novo até a escola e vice-versa.
No entanto, cada região tem a sua peculiaridade. A mais incomum para a coordenadora da Unicef é a Ilha de Marajó, no estado do Pará.
Eu acho que o exemplo mais, vamos dizer assim, diferente de transporte escolar é na Ilha de Marajó, que fica no estado do Pará. A Ilha de Marajó, todo o transporte é feito por búfalo dentro d'água. E as crianças vão no búfalo. Então, o transporte escolar lá, o que a prefeitura tem de investir? Tem de investir num transporte animal.
Para todas essas crianças que enfrentam os mais diversos desafios para poderem abrir suas cartilhas e cadernos, a angolana de 14 anos, que também sonha em ser médica, deixa um recado.
Para que eles, para os que vão a pé, como eu, ou que vão de boleia, que não se sintam humilhados, mas sim que tenham força de continuar a ir para a escola. Porque vale a pena fazer esse esforço para que amanhã não sejamos alguém na sociedade.
Uma folha qualquer e o desenho sol amarelo.
E com este recado cheio de motivação e a música do compositor Toquinho Aquarela, fechamos mais um Juventude em Foco.
E antes que nos esquecemos, o DVD do filme começa a ser vendido na Alemanha no mês de maio pela Senator Home Entertainment.
Tchau, um bom domingo a todos e até à próxima semana.
Se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Recentemente aconteceu muita coisa nas vidas de Daniel, Nuno e Maria. Mas antes de mergulharmos no nosso 10º episódio, intitulado A História de Dois Irmãos, vamos recapitular os acontecimentos mais recentes. A rivalidade entre Daniel, o rapaz do país vizinho, e Nuno, o delegado da turma, agravou-se quando os dois rapazes começaram a lutar na escola.
Chega, Daniel! Já estou farto da tua má atitude e dos seus comentários estúpidos.
Vamos lá! Eu estava à espera mesmo de uma oportunidade. Toma!
Os dois rapazes andam atrás de Maria e isso magoa Teresa, a sua melhor amiga, que está apaixonada por Daniel. Por isso, Teresa fez um pacto secreto com Nuno.
Então, se me ajudares a aproximar-me dele, eu vou te ajudar com a Maria.
Olha, Teresa, como sabes, eu e Daniel não somos melhores amigos. Por isso, como esperas que te ajude?
É simples. É só te tornares amigo dele.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Mas antes de vermos se o plano de Teresa dá certo, vamos fazer um desvio até Labória, o país vizinho de onde vem Daniel. O seu pai, Kanyama, está sentado num café com uma bela mulher. Mas esperem lá. Não é Lina, a tia de Maria?
Oh, Kanyama, é tão bom ver-te. Já não te vi há tanto tempo. Também sentiste saudades minhas?
Lina, para com isso.
Como assim?
Tu não estás a entender nada.
O quê?
Temos um problema muito grande. Os dois jovens trabalhadores que me trouxeste de Kizimba desapareceram.
O quê? Como é que isso aconteceu? Eles estavam sob os teus cuidados, Kanyama. E nas tuas minas. Como é que esse é problema meu?
Não me venhas com essa, Lena. Foste tu que me arranjaste os trabalhadores. E agora eles desapareceram sem deixar rastro.
E agora?
Tens de encontrá-los e trazê-los de volta.
Mas como é que eu faço isso, Kanyama?
Tu é que sabes.
O acordo que fizemos foi que depois que os entregasse, tu tratavas deles a partir daí. Tudo que eu recebi de ti, Kanyama, foi o dinheiro que eles ganharam. Era esse o acordo?
Sim, eu sei que combinamos. Sei isso muito bem.
Agora?
Mas esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Já que os trouxeste para cá, e falas a língua deles, és a pessoa mais indicada para os encontrar.
Como assim?
Nós subestimamos. Foi esse o nosso erro. Achamos que as nossas ameaças os assustariam o suficiente para impedi-los de fugir. Mas parece que não foi o suficiente.
Kanyama, esses rapazes vêm de um dos maiores bairros de lata do mundo. Eles estão habituados a ameaças. São sobreviventes. Eu disse-te que o pai deles costumava enviá-los para a rua para pedir dinheiro. E eles voltavam para casa com mais do que o pai ganha no mês.
Falas como se eles fossem uma espécie de heróis da ação. Hã? Eu tenho de encontrá-los antes que alguém o faça. Especialmente a polícia. E tu sabes o motivo.
Claro que eu sei, Kanyama. Não te preocupes. Nós vamos encontrá-los.
Espero bem que sim.
Não acredito que eles sejam capazes de cruzar a fronteira de Labore para Kizimbe e se ponham a caminho da casa. Eu vou encontrá-los.
Tens de encontrá-los, Lene. Tens de encontrá-los. Quanto mais cedo, melhor.
Yeah. Mas então, como é que ficam os meus pagamentos mensais?
Que pagamentos, Lena? Que pagamentos? Como é que esperas que te pague por trabalhadores que não estão cá?
E eu com isso?
Primeiro tens de encontrá-los. E quando isso acontecer, trá-los diretamente até mim. Eu preciso ter a certeza de que eles não falaram com ninguém sobre o que se passa nas minas.
Yeah.
Oh, desculpa, tenho que atender esta chamada. Estou sim.
Olá, Daniel, como estás?
Ei, não tens nada com isso, pá.
Oh, não. Eu estive a pensar sobre esta nossa rivalidade.
Uhum.
E acho que temos de acabar com isso. Devemos chegar a uma trégua.
Não confio em ti. Aqui é gato. Andas a preparar alguma. Se é sobre a Maria, proponho que seja ela a decidir por si mesma.
Idiota. Eu vou tornar a tua vida nesta escola tão insuportável que te vais arrepender de ter vindo para cá.
Ah, agora o camaleão está a mostrar as suas verdadeiras cores. Nuno, não podes vencer em nada. Nem na sala de aula, nem numa luta e definitivamente nem em relação a Maria.
Se achas que a vais conquistar dando-lhe dinheiro, então pensa melhor. A Maria é minha.
É.
Ela é de Kizimba. Nunca se irá apaixonar por um estrangeiro. Especialmente um de Labória. Arranja uma rapariga do teu próprio país.
Oh, então já sabes do meu pequeno presente. Quem te disse? Foi a Teresa.
Não és o único que tem dinheiro, Daniel. Eu estou a avisar-te. A partir de agora, a tua presença nesta escola vai ser tão insuportável que logo, logo estarás a fazer as malas e apanhar o próximo autocarro, um avião ou o que quer que precises para voltar para a Labória.
Uhum.
Escreve o que te digo.
Maria, mãe, ainda estás a estudar?
Sim, mas já estou quase a terminar. Temos os primeiros testes em breve.
Ai, não consigo dormir, Maria. Aconteceu tanta coisa. Sinto que estou a enlouquecer.
Não devias falar com o pai sobre isso? Ou se calhar até com um médico?
Não. Teu pai nem sequer está aqui. Já o conheces. Ele há de voltar para casa à meio da noite. Beba demais para ouvir o que eu estou a dizer. Quanto mais entender.
Oh, sinto muito, mãe. Mas eu não sei como ajudar-te.
Maria, podes responder uma coisa?
Sim.
Não tens saudades dos teus irmãos mais novos? Por que é que nunca falas sobre eles? Tu ages como se eles nem sequer existissem?
Claro que tenho, mãe. Mas talvez eles agora estejam melhor com a tia Helena.
Sim. Vivíamos com muitas dificuldades e não havia espaço suficiente para todos vocês. Tu estás a crescer, filha.
Pois.
Não podias continuar a partilhar a cama com eles.
Entendo.
Ai, mas pelo menos éramos uma família. Agora temos esta casa, nova, com quase tudo o que sempre desejei. Mas sinto-me tão triste.
Oh, mãe.
Sou mais infeliz do que era antes.
Vais habituar-te.
Ai.
É o que eu estou a tentar fazer. Só mais uma coisa, mãe.
Fala, filha.
O pai arranjou um emprego novo. Quer dizer, há poucos dias nem nos podíamos dar ao luxo de comprar um uniforme escolar. Agora, de repente, vivemos nesta casa nova e até temos uma televisão.
Maria, minha filha, no que diz respeito ao teu pai, sei tanto como tu. Tudo o que posso dizer é, vamos tentar aproveitar e espero que continue tudo assim.
Ai, sim.
Ei, malta! Olha, a próxima rodada é por minha conta. Mas quem é que me está a enviar uma mensagem a esta hora da noite? Bom, pessoal, desculpe-me, meus amigos. Eu volto já. Lena. Bom, o que é que a minha irmã quer de mim? Bom, vamos lá ver. Deixa eu lá ler a mensagem. Olá, Mário. Só para informar que os teus meninos desapareceram. Mas não te preocupes, estou a fazer todos os possíveis para os encontrar. Beijos, Lena. Não pode ser verdade. Não pode, não acredito. Mas bom, eu vou já descobrir isso aí. Eu vou ligar para ela.
Lena,
olha, eu acabei de receber a tua mensagem. Olha, o que queres dizer com isso? Os meus meninos desapareceram?
Sim, mãe.
Ah, não, só podes estar a brincar. Estás a fazer isso para magoar a Luísa, não é?
O quê?
Mas, Lena, o que é que tu tens contra a minha mulher? Hã? Diga.
Nada.
Ah, já agora... Eu preciso de dinheiro, Lena. Olha, já há muito tempo que eu não recebo nada de ti.
Oh, Mário. Meu irmão, por que tu nunca me levas a sério?
E é com esta conversa telefónica entre Mário e a sua irmã Lena que termina este 10º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, como ouviram no início do programa, no noticiário, em Moçambique registam-se chuvas fortes e há um alerta para inundações no sul do país. O caudal na bacia de Maputo vai aumentar até segunda-feira, podendo atingir o nível de alerta, anunciou hoje a Direção Nacional de Águas. E os nossos ouvintes comentam este tema. Torres Diniz, da cidade da Beira, em Moçambique, diz... Em Moçambique, o nosso governo mostra-se incapaz de realojar as vítimas das cheias. E Cidinho Mix Vasco escreve, já, esta chuva está a cair bem, mesmo como de costume, e o governo deixará as pessoas morrer porque até agora não vi um plano de contingência para mitigar os efeitos das cheias, isso tudo para pedirem donativos e dividirem entre eles. Opinião subjetiva de nosso ouvinte Cidinho Vasco. E uma outra, o Ivo Salvador de Bissau comenta as visitas dos ministros dos Negócios Estrangeiros, da Costa do Marfim e da ministra do Mar de Portugal a Cabo Verde. Ele é da opinião que Cabo Verde está em alta. Estamos a assistir a visitas de altas personalidades dos diferentes países. Isto é muito bom, permite fortificar a confiança e alargar a cooperação em todos os níveis. Mensagem de Ivo Salvador. Depois temos aqui alguns elogios da Guiné. Escreve Domingos, gostarem muito da DW. Obrigado, Domingos. Olavo Baldé diz, obrigado. Os programas são muito bons. Muito obrigado pelos elogios e também pelas críticas. Despeço-me aqui, em nome de todos os colegas de redação, desejando a todos a continuação de uma noite de domingo feliz. E já sabem, voltamos amanhã.